Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito bom dia, meu caro Juliano.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM.
Isso. Catarinense?
Isso,
natural. Há pouco tempo você está em Lagoa Vermelha ou já há algum tempo?
É, há pouco tempo, são 5 anos.
5 anos já em Lagoa Vermelha? Uhum, e eu dizer que não conhecia o Carbonera. Até perguntei se era de Sanandu, porque ele tem família Carbonera, né?
Isso aí. É
catarinense, já há 5 anos trabalhando em Lagoa Vermelha. A família mora em Viadutos.
Isso, a gente veio... Na verdade, eu me criei, nasci em Santa Catarina e acabei vindo para Viadutos.
Viadutos.
Isso, tinha 1 ano de idade quando vim para Viadutos.
Depois passou em concurso público e veio trabalhar em Lagoa Vermelha. Se deu bem em Lagoa Vermelha, se adaptou bem.
Isso, é, na verdade a pandemia nos deixou um pouco parado, né? Mas enfim, temos vários contatos, amigos aí.
Isso.
Estamos vivendo em Lagoa Vermelha, graças a Deus, agradecer ao povo aí, ao pessoal. Até o pessoal aqui da rádio também tem uns colegas que a gente joga um futebol de vez em quando junto.
Ah, é?
Isso aí.
Elmer, mais um passo importante aí da questão da regularização fundiária.
Sim, Ademar. Como bem falastes, foi mencionado que iniciou o ano passado esses projetos.
Isso.
Né? Especificadamente deste lote aqui, desses loteamentos, sim, foi o ano passado que a gente iniciou.
Com relação a esses dois locais.
Isso, mas eles já integram o nosso cronograma desde a inauguração do departamento, que é de 2021.
Uhum.
Então a gente vem seguindo, né, um cronograma e chegou a vez desses loteamentos. Nós temos duas peculiaridades nesse momento aqui, que são dois loteamentos que, de fato, a origem da área pública diverge um pouco. O Beco da Cintia foi uma própria seção da extinta Cintia, né, no governo do estado, onde a gente teve que fazer algumas obras, algumas condicionantes ainda daquela transmissão do estado para o município, né? E uma delas, ou se não a mais importante, era a regularização daqueles moradores. Então, no próprio termo, na legislação que autorizou a doação para o município, tinha essa condicionante que fosse feita a regularização dos moradores que ali residem. E também no bairro Oliveira, é uma parte do bairro Oliveira, que o bairro Oliveira é um dos maiores bairros da cidade.
Isso,
né?
Mesmo.
É aquela parte que fica perto do salão da comunidade, que faz divisa com o loteamento ali do Tramontini, que é ao lado ali. Ali também era uma área em que o município, em certo momento, transacionou com a Sociedade Literária São Boaventura, os populares Freis Capuchinhos.
Isso.
E acabou que a gente não conseguiu, pela legislação da época, nós estamos falando de 30, 40 anos atrás, não, o município não conseguiu adquirir da maneira correta aquela área, mas enfim, o loteamento estava implantado. Então, nós viemos hoje e entramos com um projeto de regularização para sanar esse problema. Também agradecer a todo o pessoal dos Freis Capuchinhos, ao setor jurídico que nos atendeu e prontamente nos deu uma anuência para continuar com o trabalho sobre essa área. Então, para nós é uma grande satisfação chegar nesse momento de finalizar o projeto, né? Como o senhor bem disse, a expedição da certidão de regularização fundiária, a CRF, é o documento que fecha todo este projeto e vai diretamente agora, nos próximos dias, para o cartório de registro de imóveis, onde eles vão fazer essa última análise e, sim, registrar o projeto, que vai abrir as matrículas autônomas individuais para cada lote e também já mencionando quem, de fato, é o proprietário.
Que bom, né? Que bom. Um passo importante. Não, e com relação ao bairro Oliveira, conforme destacamos, são 58 lotes e 5 ruas.
Isso mesmo.
É. Foi feito todo o trabalho topográfico lá, Carbonera.
Isso, primeiramente, eu acho que a gente tem que agradecer a equipe que nos ajudou, até a assistente social que nos ajudou na época a fazer os pareceres social. Hoje não se encontra mais junto com a gente, a Eduarda. A gente estava trabalhando ali, agora está finalizando a documentação, em uma área de aproximadamente 19.509,97 metros quadrados. Para nós é uma felicidade estar regularizando esses lotes. Na verdade, é uma pena que não foi regularizado antes.
Isso.
E a questão de abrir matrícula individual para esse pessoal, a gente vê em todos os bairros, na verdade, quando a gente chega, o pessoal recebe nós bem, trata nós bem e tudo. E
tiveram o trabalho facilitado.
Isso, fica bem mais fácil. O pessoal tem essa consciência que a gente está lá para beneficiar eles, favorecer, a gente está ali para
regularizar.
Isso aí. É bem gratificante a situação de estar. E agora, com esse passo agora de finalizar, que a gente está entregando entregando a documentação no cartório, provavelmente a gente abre a matrícula individualizada. Pessoal que tiver interesse e coisa, depois pode dar a própria matrícula de garantia do imóvel para construir, para fazer um financiamento, para fazer uma melhoria, reforma, o que for. Isso é muito gratificante.
Não encontrou nenhum problema na realização do trabalho topográfico, porque às vezes encontra, não é mesmo, Elmer?
A gente sempre, é um pedido que a gente faz antes de começar o trabalho no bairro, né? Primeiramente, o pessoal que tem cachorro, mantém ele preso no pátio. Também deixe seus telefones de contato atualizados.
Isso.
Que a gente sabe que no horário que a gente vai, nem todo mundo está em casa, o pessoal às vezes está trabalhando. Então, mediante esse contato prévio, a gente pode fazer um agendamento de um horário diferente para que a gente possa fazer a projeção daquele lote, não ficar ninguém de fora, né? Então, nós temos também a condição de lotes que ainda não são cercados, né? Não tem uma divisa física. A gente sempre pede que converse com o vizinho antes de nós chegarmos no lote.
Isso.
E eles já tenham a sua divisa delimitada. Que às vezes uma discussão sobre aonde seria a divisa pode acabar acarretando nos dois móveis ficando sem regularizar neste momento.
Verdade.
E também a gente não pode, é que nem o bairro Oliveira tem 50...
O que seria ruim para as duas famílias.
Isso, o bairro Oliveira tem 58 lotes, né? Então se dois arrumassem uma discórdia, digamos assim, referente à divisa, ia atrapalhar os outros 56. Então a gente prefere tirar fora quem está com um problema que não consegue resolver e anda com o restante. Então a gente não gosta de deixar ninguém para trás, então por isso que a gente faz todo esse levantamento de informações, né? E sempre os microfones da rádio nos ajudam em muito nessa situação, que é avisar o pessoal esses preparativos para quando a gente chega lá.
Isso, bem. Que bom, né, que esse trabalho foi realizado assim, com pleno sucesso. Agora aguarda-se somente, então, a questão aí do registro de imóveis.
Isso, o registro de imóveis tem um prazo ali que pode se estender até 6 meses, né?
Pode demorar até 6 meses?
Pode demorar até 6 meses. Isso é porque a legislação prevê, né?
Prevê.
Mas com o cartório de registro de imóveis aqui de Lagoa Vermelha, a gente nunca passou de mais de 40 dias. Então, eles também têm esse entendimento.
Porque eles têm sido parceiros nesse trabalho.
Como eu sempre menciono em outras vezes que eu venho aqui, a regularização fundiária não é do Elmer, não é do Juliano, não é da prefeitura, ela é da comunidade.
Isso.
Então, se todo mundo fazer a sua contribuição para o processo, o tempo ele é quebrado menos da metade.
Verdade.
E isso vai ajudar a população que vai receber ainda antes do seu título.
Que maravilha, 40 dias, olha... Excelente, excelente. Merece até o reconhecimento aí, o cartório de registro de imóveis. O que poderíamos destacar ainda mais ali com relação ao Beco da Cintia, também tudo perfeitamente normal.
Isso, o Beco da Cintia, até nós temos uma motivação a mais para aquele local, né? Nós temos ainda lotes que vão ser regularizados em nome do município, né?
Em nome do município.
E futuramente, né, como já tem projeções que o prefeito e demais secretários já explanaram, tem projeções para algumas estruturas públicas.
Verdade.
Nesse local.
Está previsto uma unidade básica de saúde ali.
Isso, lá, hoje o popular Beco da Cintia
já faz parte, inclusive, do PAC do governo federal.
Isso mesmo, ele é um lugar, digamos assim, que ele tem uma característica posicional. Então, ele é estratégico para aqueles bairros que estão ali. Então, por isso também é nosso avanço rápido em atender as pessoas que moram ali, mas também atender toda uma comunidade que está ao redor do Beco da Cintia.
Isso mesmo. Até agora, quantos terrenos foram regularizados desde o início desse trabalho? Tem se dado, Elmer?
Nós temos um marco que é em 2021, que é a criação do Departamento Autônomo de Regularização Fundiária, né? Que até mais uma vez... passo os cumprimentos ao prefeito, que é a única prefeitura da nossa região que tem um departamento específico para trabalhar. Eu também, em outros trabalhos, passo por alguns municípios e lá todo mundo, vocês têm um departamento, vocês têm um tobogã, vocês têm uma assistente social. E às vezes...
tem uma estrutura que cuida especificamente dessa área.
Há 2 anos atrás eu conversei com o pessoal de Passo Fundo e eles tinham 2 servidores para cuidar da regularização fundiária de Passo Fundo.
Bah.
Então, nós hoje temos uma equipe com 5 servidores, né? E desde 2021, se somando a projetos de regularização fundiária através da REURB, que é uma lei federal de 2017, e também outras escrituras de doações que nós vínhamos dando sequência, nós já passamos 300 lotes. Uhum. Então, É um processo moroso, né? A gente entende que ele demora, mas o benefício dele no final é a nosso maior prêmio.
É verdade, a maior gratificação. É isso, Carboneira.
É isso mesmo. Nesse intuito, a gente está trabalhando a questão do bairro Oliveira, a gente está trabalhando o Beco da Cíntia, tem o bairro Floresta, na verdade, que foi uma peculiaridade ali que a gente também estava trabalhando, ainda não finalizou, mas está prestes a finalizar. A gente tem o bairro...
São quantos terrenos ali nesse bairro?
No bairro Floresta são 114 lotes e 9 ruas.
Sim.
Em torno de 115 mil metros quadrados de área trabalhada. Uhum. Aí até eu fiz um levantamento, a gente tem sendo trabalhado em todos esses bairros, contando o bairro Manuel Vieira da Fonseca e Nossa Senhora Consoladora, em torno de 296 lotes, 21 ruas e 2 praças. Uhum. É um número significativo.
Exatamente.
Esses são projetos que nós pretendemos entregar até o registro de imóveis até junho deste ano.
Até junho deste ano.
Isso mesmo. Que já estavam, como disse, no nosso cronograma, né? Então, até aproveitando a oportunidade, passando recado para os moradores, né? Nós estamos em finalização também do bairro Manuel Vieira da Fonseca, uma parte do bairro Nossa Senhora Consoladora e do bairro Floresta. Tá? Em sequência, nós estamos organizando ainda uma data para fazer a reunião inaugural com os moradores do antigo loteamento dos Mugem, que popularmente é conhecido, é uma parte do bairro Suzana. Então nós também vamos alcançar eles
aqui. E agora teve toda a sua situação desvencilhada aí pela justiça.
Isso
foi
mesmo.
Estabelecido um acordo?
Foi estabelecido um acordo e homologado pelo juízo aqui da nossa comarca. E dentro desse acordo temos um cronograma de obras a serem feitas no local, bem como a regularização dos lotes.
Né? A área é grande ali?
Ainda não, nós não temos esta estimativa documental. Porque é um ato preparatório que a gente vai fazer para a reunião.
Sim.
Então, a gente também pretende ainda, né, no mês de abril, marcarmos esta reunião com os moradores.
Que maravilha.
E ainda nós temos todos aqueles projetos que são os particulares, né, de iniciativa particular, em que o município apenas faz análise e não tão insignificante a importância de aprovar esses projetos dos particulares. Então, nós temos ainda 4 projetos, né, Juliano?
Isso.
Que são de autoria de iniciativa particular que submetem ao município à aprovação, que também estão em andamento. Então, digamos assim que Lagoa Vermelha pode-se dizer que está de parabéns nessa iniciativa de regularização de imóveis. São vários caminhos a serem seguidos, né? E a população está recebendo muito bem essa ideia e eles estão vendo quais são os benefícios ali na frente, que é para o município, como um órgão estatal, também tributário, né? E também para o particular, que é uma melhor qualidade de vida para eles e suas famílias.